Senhor presidente, entendo eu que esse é um dado importante, que mostra que não estávamos como deveríamos favorecendo o transporte coletivo, ou seja, ônibus, metrô, trem, enfim. Repito, quero que seja assegurado ao brasileiro o direito de ter seu carro novo. Deixo isso bem claro, até porque ele representa um legítimo direito do povo brasileiro, que sempre que perguntado, coloca como um dos principais itens, e que eu entendo que é mais do que justo. Eu me lembrava que há tempo atrás eu discutia com alguém e ele dizia: não, no governo Lula e Dilma agora todo mundo tem carro, todo mundo tem casa própria, dá com pouco até casa na praia. Digo, que bom. Agora, você acha que não é sonho de cada um ter seu sítio, a sua casa na praia, o seu carro do ano? E que bom. E tomara que a gente avance mais nesse sentido. Mas o que eu quero aqui é debater a importância do transporte coletivo, sem nenhum prejuízo às pessoas terem o seu transporte individual. O transporte coletivo é ruim, caro e pouco confiável. Claro, as pessoas buscam alternativas por conta própria e aí acaba aumentando o número de veículos na rua. Se tivéssemos um excelente transporte coletivo, como, digamos, existe hoje em países de primeiro mundo, com certeza as pessoas não usariam o carro todo dia para o seu deslocamento. Como já vimos na comissão, que na França e outros países as pessoas têm um transporte coletivo bom e depois fazem ainda, embora tenham seu carro particular, parte do deslocamento até com alugando bicicleta. Senhor presidente, prova disso é o avanço dos gastos com o transporte individual pelas famílias brasileiras, em detrimento dos gastos com o transporte coletivo. No período de 2003 a 2009, conforme o IPEA, é o que fazer diante dessa realidade. Os dados do IPEA mostram isso. E o que fazer diante dessa realidade? Não vejo como mudar esse quadro sem uma redefinição do nosso ordenamento urbano e o fortalecimento do transporte coletivo. As regiões metropolitanas e as regiões integradas de desenvolvimento econômico, que são as áreas mais questionadas, respondem por 42% da população brasileira e existe uma grande dificuldade em estabelecer uma política homogênea para a mobilidade coletiva nessas regiões. Senhor presidente, existe uma gestão compartilhada do trânsito e no transporte urbano, entre a União, os estados e o município. Isso, inclusive, é o que manda a Carta Magna, a Constituição. Esforços para resolver esta questão de gestão têm sido feitos, com mais ênfase a partir de 2001, quando entrou em vigor a Lei 10.257, mais conhecida como Estatuto das Cidades. Aqui me lembro, na época, ministro Olive Dutra, ex-governador do Rio Grande, que trabalhou muito, muito pela aprovação do Estatuto das Cidades, que estabeleceu as diretrizes gerais e os instrumentos de política urbana. Com esse instrumento, passou a ser possível promover duas mudanças importantes. Primeiro, deter a expansão urbana horizontal, aumentando sua densidade. Segundo, estimular a transformação das cidades para um novo modelo em que haja um equilíbrio das funções urbanas, permitindo seu funcionamento 24 horas por dia, de forma sustentável. Outro instrumento importante que já está à disposição da sociedade brasileira é a Lei 12.587/2012, também conhecida como Lei da Modalidade. senhor presidente, também conhecida como Lei da Mobilidade, sancionada no início deste ano pela presidenta Dilma, que criou um divisor de águas nesta questão de forma muito, muito importante. Isto porque, a partir dela, passou-se a entender que o conceito de mobilidade urbana é mais amplo do que somente o de transporte urbano. O Estatuto das Cidades e a Lei da Mobilidade Urbana são, indiscutivelmente, dois importantes instrumentos que temos à disposição para tentar equacionar esta questão do transporte urbano em nosso país. Algumas soluções, senhor presidente Mozarildo, são possíveis. A presidenta Dilma, seguindo o exemplo do presidente Lula, tem agido firme nesse sentido, com ações do PAC, voltadas para as médias e grandes cidades brasileiras, além de medidas destinadas à pavimentação e qualificação das vias urbanas. Estão contemplados, sobretudo, investimento em sistemas BRT e VLT, veículo leve sob trilhos, numa parceria inédita entre governo federal, estados e municípios, com linha de financiamento específicas para essa finalidade. Esse é de suma importância porque começamos a pensar a questão do transporte urbano de forma integrada, União, estados e municípios. Assim, eles vão agir conjuntamente para resolver uma questão comum. Em Porto Alegre, por exemplo, está previsto o BRT, Assis Brasil e Protásio Alves, além da melhoria e a expansão dos corredores de transporte e do sistema de monitoramento de tráfego. Uma outra solução que poderia ser possível é um projeto chamado Aeromóvel, inventado nos anos 80 pelo brasileiro Oscar Koester, cuja tecnologia de propulsão pneumática é totalmente nacional. Ele está sendo implantado em Porto Alegre. O Aeromóvel, da linha Transurbe Infraero, fará o trajeto entre a estação Aeroporto do Transurbe e o Terminal 1 do Aeroporto Internacional Salgado Filho, na capital gaúcha. O veículo deve fazer o trajeto de 998 metros entre a estação do trem e o terminal do aeroporto em 90 segundos. 90 segundos. Por incrível que pareça, senhor presidente, este veículo não poluente, econômico e confortável não é utilizado no Brasil, mas tem sido adotado em outros lugares do mundo, como, por exemplo, na Indonésia. Então, senhor presidente, senhoras e senhores, por que não levar o aeromóvel para as grandes cidades brasileiras, já que em inúmeras cidades do mundo ele é adotado? Já que se trata de um veículo economicamente sustentável e com baixo impacto ambiental. A mim, parece que esta poderia ser uma das alternativas, somada ao BRT, ao VLT, às ciclovias, às ciclofaixas e outras medidas de redução do tráfego urbano no período de pico, que poderiam colaborar para a melhoria da mobilidade nas metrópoles brasileiras. Essa integração entre os diferentes modais é necessária, porque não existe modalidade de transporte que isoladamente resolva todas essas questões do transporte urbano, se levarmos em conta as três variáveis mais importantes na mobilidade, que são acessibilidade, tempo de espera e velocidade do equipamento. Senhor presidente, antes de encerrar, e já agradecendo pela tolerância de Vossa Excelência, que me pacientemente permitiu que eu falasse na íntegra. Eu só gostaria de citar alguns exemplos, mas aí eu vou indo para o final, de soluções para esta questão do transporte urbano que deram certo em alguma cidade. O primeiro exemplo que eu quero mencionar é o John Kong, eleito pela revista Economia como a melhor cidade do mundo para se viver. Nesse mesmo ranking, as duas cidades brasileiras listadas não foram tão bem. São Paulo ficou na 36ª posição e o Rio de Janeiro na 42ª. Em Hong Kong, existe uma integração entre as políticas de ordenamento e de transporte urbano. Lá, não se permite a ocupação dispersa do território. Ao contrário, restringe-se ao máximo essa expansão horizontal da cidade. Como resultado, somente um quarto do espaço da ilha é habitado e não existe desperdício de recursos como saneamento, eletrificação, pavimentação das áreas mais distantes. Investe-se, e muito, em dar mais e maior eficiência à infraestrutura. Graças a essa concentração espacial, tudo em Hong Kong está perto de todos, inclusive o contato com a natureza. A cidade é rodeada de parques e reservas naturais que correspondem a 38% de sua área. Qualquer morador chega à praia, a um parque, em menos de 20 minutos. Em São Paulo, enquanto São Paulo possui uma frota de 6 milhões de automóveis, Hong Kong possui apenas 435 mil. Apesar de contar com uma população de mais de 7 milhões de habitantes. A explicação para isso, senhor presidente Mozarildo, está na qualidade do transporte coletivo. A rede de transporte de Hong Kong é usada por 90% da população, enquanto no Brasil esse percentual cai para 65%, de acordo com esse estudo do IPEA. Esta rede de transporte não é composta apenas por ônibus, mas também por trem, por metrô, por bonde, por balsa e integrado com moto e com bicicleta. Então, senhor presidente, esse é o exemplo. Hong Kong, que tem muito, muito, muito a nos ensinar. O outro exemplo que poderíamos citar aqui é Bogotá, na Colômbia, onde as autoridades investiram em renovação urbana com um forte enfoque na qualidade de vida, enfrentando uma degradação na vida dos moradores, a cidade desenvolveu um programa relativo a transporte e tecido urbano denominado Transmilênio. E aí tudo melhorou. Este é um sistema de trânsito baseado em ônibus que engloba 31 quilômetros em vias exclusivas, com 3 faixas, e leva 700 mil passageiros por dia, chegando a transportar 42 mil pessoas por hora nos momentos de pique. Em Bogotá, também foram adotadas outras providências, como a limitação do acesso dos carros aos centros urbanos nas horas de pico de manhã e da noite. A implantação de 200 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas, para conectar toda a cidade e calçadas para pedestres, ligando os centros de atividade da cidade para promover meio de transporte não motorizado, como skates, patins e outros. Além disso, foi adotada uma política de ajardinamento e de implantação de espaços de lazer com o objetivo de revitalizar a área urbana. Os resultados não tardaram a aparecer. Depois da implantação da primeira fase do Transmilênio, no ano 2000, houve uma redução de 32% do tempo de viagem para os usuários, 75% dos danos físicos e 92% das fatalidades no trânsito, ou seja, de mortes no trânsito. Senhor presidente, são apenas 2 exemplos que aqui dei. Sistemas integrados de transporte e planejamento urbano. Poderia citar aqui dezenas, mas o tempo não permite. Para concluir, mesmo, reafirmo meu compromisso em promover os direitos humanos e a redução das desigualdades em nosso país, nunca esquecendo da mobilidade urbana. Nessa linha de ação, sem dúvida, lutar pela melhoria das condições de mobilidade e a sensibilidade urbana é uma meta de todos aqueles que são defensores dos direitos humanos. Mais do que um simples serviço de transporte, os sistemas públicos de transporte urbano cumprem uma missão essencial de serviço social necessário à manutenção da solidariedade e da coesão geográfica de uma cidade, assegurando a todos o acesso pelas vias, combatendo acidentes, combatendo congestionamento, combatendo a poluição, em resumo, dando mais um salto de qualidade em defesa da vida. É isso, senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência e quero apenas me justificar mais uma vez que hoje vai haver um grande encontro em Porto Alegre, na Assembleia, um em Garibaldi, e há pouco tempo me ligaram, já que eu sou relator, sou autor do Estatuto do Motorista, se eu poderia estar lá. Mandei um representante para aquele evento lá na Assembleia, que poderá dialogar sobre a importância do Estatuto do Motorista, que está em debate aqui no Senado, de nossa autoria, que visa regulamentar todo o setor que envolva motorista de ônibus, caminhão, táxi, enfim, todo aquele que dedica a sua vida como profissional do volante. Agradeço a todos e justifico a minha não presença naquele evento tão importante, tanto em Porto Alegre como lá em Garibaldi. Era isso, obrigado, senhor presidente.